agora, na Companhia do Garcia, tem especialista na linha.
Já tem especialista na linha. Ele é nosso amigo Carlos Siqueira, secretário do Inassinfor Brasil, que é um instituto nacional que representa os condutores de... É o centro de formação de condutores das autoescolas. Nosso Carlos Siqueira, muito bom dia.
Bom dia, Garcia Duarte. Um prazer muito grande estar falando com você de volta aqui na Tupi. Um abraço a todos, um bom dia.
Um ótimo dia para todos aí das autoescolas, né? No Rio são mais de 800 centros de formação de condutores aqui no estado. Essa turma está num sufoco brabo faz tempo, né, Carlos?
Isso mesmo, Garcia Duarte. São mais de 800 autoescolas no estado do Rio de Janeiro e está todo mundo num sufoco. Entendemos que é devido à pandemia, mas todo mundo querendo voltar a trabalhar, as pessoas também querendo tirar a habilitação. Mas graças a Deus que estamos tendo uma luz aí no fim do túnel e podemos recomeçar.
E como é que foi essa negociação? Você está sempre participando de tudo, inclusive indo a Brasília, você sempre muito atuante e representando, né, a tua autoescola e representando as demais, sempre sendo aqui o porta-voz aqui no nosso programa. Como é que foi essa negociação e como é que vocês chegaram a esse consenso?
Verdade, Garcia. Em Brasília nós fizemos uma série de pedidos através de ofícios, né? O Inassinfor, também outras instituições como a FENEALTO, a ABRALTO, os sindicatos de cada estado. Mas como a pandemia tratamos também cada estado e cada município tem seus decretos, tem uma série de fatores aí para levar essa volta, né? Para trazer esse novo, o funcionamento dos CFCs, para sair desse desespero, desse sufoco que os empresários, não só do nosso setor, de todos os setores do país, mas os centros de formação de condutores também, estão no mesmo barco aí, precisando desse retorno, né? Então foi assim, tivemos uma série de reuniões recentemente com o Denatran, falando de alguns assuntos de extensão de prazos, né? Como prazo de veículos, validade de recredenciamento dos centros de formação de condutores. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós conseguimos, através do Detran, a categoria conseguiu estender por 6 meses o prazo de recredenciamento das empresas. Ou seja, só para te lembrar aí, as autoescolas têm que fazer o recredenciamento anual, cada um tem seu aniversário. Aí o Detran, com a anuência do Denatran e a administração aqui no estado do Rio de Janeiro, agradecemos aí muito ao nosso vice-governador, doutor Cláudio Castro, ao presidente do Detran, Marcelo Maia, o diretor de habilitação, Edmundo, e também ao diretor de aprendizagem, Gilmar. Agradecemos muito a dedicação deles, tivemos algumas reuniões, e nessas reuniões foi feita assim, uma análise do Detran do estado do Rio de Janeiro, para ver o que podia flexibilizar. Com isso, é liberado a partir de hoje, quarta-feira, dia 24,
sim,
o funcionamento dos centros de formação de condutores, ou seja, volta a abrir. Só que depende de cada município, né? Esse a volta a abrir, exemplo, o município Magé, a prefeitura liberou os centros de formação de condutores a partir de segunda-feira, no decreto. O estado libera a partir de quarta, né, de hoje.
Então, de acordo com o município de Magé, de acordo, né, que a gente, inclusive, foi vizinho em Fragoso, Piabetá, essa região toda, então, já estava liberado, de acordo pelas autoridades municipais, aí, Magé, desde segunda-feira, mas valendo a partir de hoje, quarta-feira, não é isso?
Verdade. Tem municípios no estado que não liberou funcionamento de centros de formação de condutores, devido ao decreto municipal. O que nós sugerimos a esses centros de formação de condutores?
É isso que eu tinha pensado
Entre em contato com o Sindicato das Autoescolas, o SINDAERJ, fale com o André, que é o presidente, tá? E através de um ofício, vocês podem preparar um ofício, essas autoescolas, esses centros de formação de condutores, levam isso até o prefeito, e conversem com o prefeito para ver se liberam. O que nós fizemos aqui em Magé, outros colegas ajudaram, a Câmara de Vereadores, outros vereadores também, assim como o prefeito, né? Tudo bem que é o legislativo, né? Mas o legislativo vai até o prefeito, conversa da dificuldade e assim consegue. As autoescolas também, Garcia, podem se reunir em grupos por município e se reunirem com o prefeito de maneira remota ou presencial, até mantendo aí as regras de distanciamento, e solicitar essa flexibilização aí, assumindo os compromissos de reduzir o espaço sala de aula. Exemplo, O Detran liberou no estado do Rio de Janeiro aquele CFC que tem a liberação do seu município, podem voltar a partir de hoje. Porém, aulas teóricas, 50% da capacidade da sala de aula. Você imagine que um CFC tem a capacidade para 35 alunos. Ele vai poder ter aí 17, né?
Entendi.
Trazendo para metade. Tem 20, um espaço para 20 cadeiras. Ele vai poder atender com 10. Tá? Então, reduzindo para 50%. E também, um outro detalhe nas aulas teóricas, uma aula por dia para cada candidato.
Antes, como isso é que era? Como é que era antes?
Antes era assim, capacidade, exemplo. Uma autoescola que tem uma capacidade na sala para 35 alunos. Né? Ele podia ter até 10 horas de aulas por dia, por aluno. Uma carga horária de, no máximo, 10 horas por dia.
Uhum.
Com essa situação da pandemia, o Detran liberou, porém, uma aula, uma hora de aula para cada candidato. Não tem como, segundo a análise do Detran, segundo a diretoria do Detran, junto ao vice-governador, liberar, nesse momento ainda de pandemia, para mais de uma hora de aula teórica.
Muito bem, mas já tem quantas autoescolas?
Em média, 15 autoescolas. Tivemos, inclusive, uma reunião há pouco falando desses assuntos aí.
Tipo assim, da quantidade e tal, e todos pensam da mesma forma, Carlos, ou tem alguns que, de repente, preferiam estender mais esse prazo? Como é que está essa...
Há, sim, um questionamento dos colegas de autoescolas em todos os estados. Muitos compreendem, mas outros, né? Já tem a situação do aluno, às vezes, querer adiantar a carga horária. Só que existe já estudos do Detran um pouco mais à frente tentar ajudar aí ampliando esse número de aulas diárias, né, de aulas teóricas.
Porque,
por enquanto, segundo informações obtidas através da diretoria do Detran, não há essa possibilidade hoje, mas há uma análise para que possa mais à frente aí ampliar esse número de aulas.
Eu imagino que a maior preocupação deve ser de quem está tirando a primeira habilitação, que é aquela ansiedade de estudar.
Verdade.
E de passar, porque não é fácil ali a prova, ter o nervosismo, isso, aquilo. E a pessoa que quer tirar a primeira habilitação, que é aquela que é provisória, né, por um ano, não é isso, Carlos?
Sim, sim, a chamada permissão para dirigir.
E aí a pessoa de repente quer comprar um carro, fica naquela ansiedade ali e tal, ou até dirigir para a família, enfim. E a outra, o outro caso, eu imagino que seja de pessoas que estão dependendo de ter uma carteira de habilitação ou de mudar de categoria, por exemplo, para a categoria D ou E, para poder garantir uma vaga de emprego que está difícil, né, Carlos?
Verdade, o número de desempregos está assustador, ainda mais agora, já existia esse número de desemprego muito grande antes da pandemia. Com a pandemia, agora com essa situação do Covid-19, isso complicou muito mais. Então tem pessoas matriculadas nos centros de formação de condutores que passaram já pela parte teórica, fizeram as aulas práticas, quer dizer, todo o processo, né? Abertura do Renasce, exame médico, exame psicotécnico, passou pelas aulas teóricas e aprovado no exame de legislação, que é o teórico, está aguardando agora, após realizar as aulas práticas, o exame prático de direção, ou, no caso de alguns, aguardando para fazer as aulas práticas, para posteriormente ir para a prova prática de direção veicular. Isso é um número muito grande em todo o estado, mas qual a mensagem que nós deixamos aí, tanto para os candidatos Garcia Duarte, quanto para os CFCs? Primeiro, aos alunos, os candidatos dos CFCs, terem um pouco de paciência, que a mesma situação que todos vocês estão passando, os CFCs também passam, porque estão parados, né? Até hoje, quando está retomando as atividades. Aliás, estavam parados, retomam hoje. Então, um pouquinho de paciência, que você, com certeza, procurando a diretoria do seu centro de formação de condutores, eles vão lhe ajudar, vão explicar tudo o que está acontecendo. Tem isso também, Garcia, no portal do Detran, tem nos CFCs, no quadro de aviso, os candidatos estarão recebendo o contato das autoescolas, não precisa ficar preocupado em correria, né? Acreditamos também que alguns não voltam agora, porque tem alunos que estão classificados naquela área de risco, por idade, às vezes por estar tratando de uma doença. Então, que você tenha muita paciência, alunos das autoescolas, nos centros de formação de condutores, vão voltando com calma. Os exames práticos de Garcia, direção veicular, segundo o Detran, a partir de hoje, entre 10 a 15 dias, em média, estarão sendo liberados alguns calendários. Mesmo assim, com redução do número de vagas por área de exame, Tá? São mais de 20 áreas pelo estado, se eu não me engano, é 25 a 27 áreas, mas algumas não vão funcionar logo na volta. Tem algumas restrições aí. O Detran tem em torno de 500 e poucos examinadores. 170, segundo informações da Diretoria de Habilitação do Detran e da Aprendizagem, estão na área de risco por idade, por estar tratando de doenças pré-existentes. Então, vai depender aí do aluno, do CFC, do Detran, um conjunto de fatores para essa volta aí a partir de hoje, para funcionar tudo bem.
É verdade, está voltando hoje, mas aos poucos é que a gente vai acompanhando essa trajetória e a coisa vai fluindo ou não, né? A gente espera que continue fluindo, que os números de casos diminuam, né? Para que a coisa possa funcionar do jeito que a gente quer e precisa. E com segurança. Por exemplo, eu acho que aí vale também, Carlos, o bom senso de cada pessoa. Se a pessoa está nessa ansiedade, mas está com tosse, teve febre, teve algum tipo de sintoma que pode ou não ser coronavírus, né, tem que ter o bom senso de não ir para as ruas. Muito menos.
Não adianta, às vezes, querer acelerar muito as coisas, né, e estar na área, na idade de risco, uma outra situação, e acabar perdendo as vidas. Né? Eu acho que tudo depende de muita paciência, de uma conscientização. Pra você ter uma ideia, Garcia, o Detran do Estado do Rio de Janeiro ampliou o prazo do RENASCH, que vale por 12 meses, por mais 6 meses, para aqueles processos que estão dentro do período da pandemia. Ou seja, desde o primeiro decreto aí do governo estadual até ampliou por mais 6 meses. Tá? Então, as pessoas podem ficar tranquilas que dá tempo. Nós pedimos ao Detran que amplie por mais 6 meses a partir do final da situação da pandemia. Está em análise também, não estou aqui dizendo que o Detran vai ampliar a partir do final ou do controle da pandemia, mas já estenderam por 6 meses também o prazo daqueles processos que estão dentro do período da pandemia, ok?
Muito bem, o Carlos Siqueira, secretário do Inacinfó Brasil. Eu pergunto, muita gente ainda tem dúvidas para a mudança de categoria, por exemplo, para pessoas que dirigem, né, de forma remunerada, né, para quem depende de trabalhar profissionalmente, aquele exame toxicológico que tem que tirar no cabelo, que tem que pagar uma grana, aquele negócio, continua ou acabou, Carlos?
Garcia, quanto à parte de primeira habilitação, por enquanto não tem essa exigência, né? No projeto do presidente Bolsonaro, projeto do governo 3267, tinha uma emenda 196, eu falei isso aqui na entrevista passada, por volta de 15 dias atrás, aí na Tupi, que queriam incluir para a primeira habilitação. Todo o Brasil teve uma reação quanto a isso.
Pelo amor
porque
de Deus, né?
É muito difícil falar que todos usam droga, né? Uhum. A maioria, a grande maioria da sociedade não tem esse tipo de problema, graças a Deus. E ter que provar, né, que usa ou que não usa droga é complicado. E graças a Deus saiu a emenda 196 do projeto do PL 3267 do governo. E ainda continua para a CBIE, mas parece que está em tramitação de votação para resolver essa parte também, mesmo porque recebemos uma notícia essa semana que o drogômetro está em teste em alguns estados. Tá? É um equipamento que vai testar se aquele condutor da via, quando estiver dirigindo e for abordado, se ele fez uso de droga ou não. O equipamento vai conseguir verificar se houve uso de drogas aí, e aquele condutor com certeza vai ter aí a sua ali, vamos dizer assim, não é uma punição, ele vai ter praticamente o seu direito de dirigir suspenso, o que acaba sendo além de uma punição, né? Tira ele do mercado praticamente. Então, o nosso recado aí é que as pessoas tenham muito cuidado, a responsabilidade para dirigir é de todos nós. O trânsito hoje, são mais de 30 mil mortes por ano, às vezes chegando até 50 mil, então a responsabilidade é de todos. Então, essa parte do toxicológico, graças a Deus, que para a primeira habilitação não vem agora, e vamos torcer que o drogômetro seja logo introduzido em todo o país para tirar esse risco de todas as vias, né? E dar mais segurança, tendo um trânsito mais humano e seguro.
Tá certo, a gente agradece e torce por isso também. Abraço aqui para todos os agentes da Lei Seca que nos acompanham muito aqui pela madrugada. Abraço para todo mundo. Não é verdade? Tem o Fabiano, que sempre fala com a gente aqui. Também o pessoal do BPVE, BPRV, que acompanha a gente. Todo mundo com responsabilidade é o que a gente quer, né, Carlos?
Isso, verdade, Garcia. Outro detalhe importante que eu me esqueci de falar, as clínicas que prestam exames aos candidatos para primeira habilitação, para adição, mudança de categoria, segundo informações do DETRAN, podem voltar a funcionar a partir de quinta-feira, ou seja, a partir de amanhã, segundo informações do diretor de aprendizagem. Nós estamos aguardando também para que chegue a quinta-feira, amanhã, e ver esse retorno. Os postos de habilitação do DETRAN do Estado do Rio de Janeiro, eles também irão voltando conforme a liberação da diretoria do DETRAN do Rio de Janeiro, tá? Não estão funcionando, só os poupa-tempos para alguns serviços, como identidade, eu acho que retirada das habilitações que estavam prontas. Essas são as informações constantes que eu estou reproduzindo aqui, que são no site do DETRAN. Agora, o funcionamento dos postos, segundo a diretoria de aprendizagem, retornará aos poucos, conforme as liberações vão noticiando isso no site do DETRAN, a mídia também vai estar noticiando isso aí.
Tá certo, Carlos, muito obrigado, conte sempre com a gente. Você quer divulgar algum e-mail, algum telefone, algum site, fique à vontade.
Bom, Garcia, primeiro agradecer a toda a produção da Rádio Tupi, agradecer muito a você que sempre abre as portas para as autoescolas, ou seja, os centros de formação de condutores do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. A Tupi com essa audiência tremenda, a maior audiência do Brasil. Então, eu te agradeço muito, em nome do Inatenfor Brasil, que é o Instituto Nacional das Autoescolas. Deixo um abraço também do senhor Ribeiro, que é o presidente do Instituto, toda a diretoria. Lembrar também aqui, o SINDAERJ, que é o Sindicato das Autoescolas, tem batalhado muito por essa categoria em reuniões com o DETRAN, trazendo soluções. E quero agradecer aí aos ouvintes, aos CF6, pela paciência, aos alunos também pela paciência, que continuem tendo essa paciência, que você com certeza conseguirá tirar a sua habilitação. Procure o seu centro de formação de condutores, procura lá com carinho, que eles vão te atender muito bem, e você com certeza vai terminar o seu processo. Um grande abraço, Garcia Duarte, muito obrigado mais uma vez.
Até a próxima.
Até a próxima.
Estamos juntos.
Quem tá no...